Olá, meu nome é Lucas Gini e esse é o Frila Podcast, onde eu entrevisto pessoas autônomas, freelancer e empreendedoras para falar sobre como elas lidam com esse tipo de vida profissional. Se você gosta do Frila, apoie seguindo no Instagram e no Twitter, @frilapodcast, divulgue para as pessoas que podem se interessar e considere dar um apoio mensal a partir de R$ 5,00 lá no apoia.se/frilapodcast.
Abrir o jogo é ser sincero no sentido ali de negociar uma proposta, de chegar num valor justo e também ser sincero na hora de formar uma equipe. Porque no fim das contas, acho que é na desordem que novas ordens vão surgir, né? Então é na desordem que novas criações vão pintar. Meu plano de carreira hoje é trabalhar menos, mas é trabalhar menos e trabalhar melhor.
Olá, queridos ouvintes, eu estou aqui no dia 25 de maio e hoje eu vou conversar com o redator e consultor de marca, Pedro Castelic. E aí, Pedro?
Olá, boa noite, bom dia, boa tarde.
Tudo beleza por aí? Como é que tá? Recém-frila?
Recente já faz muito tempo, né? Os limites de tempo e de espaço mudam completamente quando você vira frila, né?
A minha noção de tempo também na pandemia tá horrível, então...
Exato. Ainda mais num mundo pandêmico como o nosso, a gente... Sei lá, eu só lembrei que hoje é 25 de maio quando você falou que hoje era 25 de maio, então...
É isso. Bom, cara, vou começar então te perguntando o clássico, como que você se tornou frila?
É curioso responder essa pergunta, porque acho que a única coisa que eu aprendi de um dia para o outro foi andar de patins. Eu juro, foi uma coisa bem mágica assim, na minha infância, mas acho que isso é assunto para outro podcast, não é a pauta daqui hoje. Então, assim, eu acho que eu fui me tornando frila muito aos poucos. Eu acho que no fim das contas, assim, ser frila para mim foi um desenvolvimento. Um desenvolvimento de carreira, claro, sem dúvida, mas muito também de um senso crítico. Eu acho que ser frila para mim passou muito por desenvolver um senso crítico em cima daquilo que eu faço. Não só do que eu faço, mas também de como eu faço e do porquê eu faço. Então acho que foi algo que não foi de um dia para o outro, como andar de patins foi na minha vida. Foi algo que aos poucos foi amadurecendo ali, até que um dia eu olhei no espelho e falei, cara, você é um frila. Mas assim, para não deixar também essa resposta tão hermética, eu acho que na prática mesmo, no dia a dia, ali na minha carreira, eu percebi que eu estava me tornando frila no momento em que aquilo que estava sendo exigido para mim profissionalmente não era mais exatamente o que eu sabia fazer, né? O que estava lá na origem do meu job description, da minha entrega, né? O que me era exigido era muito mais ali, eram skills, eram habilidades. E, putz, ou eu não sabia fazer direito, ou eu fazia mal, não era ali o grande motivo, né, de eu entrar para essa área, de eu entrar para a criação, ou eu não queria saber fazer também. Né? Então, eu passei 6 anos em uma grande consultoria de marcas, você sabe muito bem por quê e como é que eu fui parar lá, porque, caros ouvintes que não sabem, foi Lucas Gini, o apresentador desse podcast, que me levou para essa grande consultoria. E assim, né, passei 6 anos lá dentro, né? Eu tô falando agora aqui com você e dizendo, né, eu introduzi essa conversa dizendo que, putz, 6 meses já foi uma eternidade nesse mundo pandêmico, né? 6 anos de uma grande consultoria é uma eternidade ainda maior, né? Então, eu literalmente cresci lá dentro, né? Eu cresci até chegar num ponto onde eu percebi que eu não estava mais cabendo ali dentro direito, assim. E eu não estou dizendo isso, sei lá, de uma forma arrogante. Ai, não, eu estava maior do que era aquela consultoria, de forma alguma. Acho que até o contrário disso, assim, porque uma coisa que eu sempre repito para os meus clientes, né, quando eu apresento a Pavio, que é o meu estúdio de marca, eu digo que a Pavio é uma empresa PTPAN, que é uma empresa que se recusa a crescer. Eu não quero que esse estúdio cresça. Então, lá na frente, se a gente falar de planos para o futuro, pode ter certeza que eu não quero que isso fique grande, que isso se torne algo que eu não esteja ali no dia a dia, no controle, participando da criação. Então, assim, antes eu trabalhava numa consultoria global de marcas e agora eu tenho uma empresa PTPAN. Então, de forma alguma, eu senti que eu não cabia no sentido de ser maior que aquilo. Pelo contrário, eu acho que não tem nem comparação, né? Eu acho que foi uma escolha de virar a carreira para outro lado. mesmo, né? Acho que chegou em um momento, né, em que o vão entre o que se esperava de mim na empresa e o que eu esperava de mim na empresa ou na carreira não batiam mais, né? Esse vão entre o que eu esperava de mim e o que a empresa esperava de mim era cada vez maior. Insistir, né, no momento que eu percebi isso, insistir nesse caminho seria cair dentro desse vão. Então, acho que foi a partir daí, a partir do momento que eu me toquei, que essas coisas estavam mais separadas do que juntas, que acho que foi a última das gotas d'água para entrar de cabeça e mudar o meu status do LinkedIn para Freela.
E, cara, como que foi, assim, esse processo até você entender o que você queria, de fato, fazer, né? Porque, assim, quando você entrou na empresa, você já sabia mais ou menos o que você ia fazer, você falou do job description e tal, e em que momento isso passou a ser tão claro para depois você discernir, entender que, putz, aqui eu vou ter que fazer outras coisas que eu não tô afim, porque o que eu tô afim mesmo é X?
Cara, eu acho que, no fim das contas, dentro... Vamos ver se eu entendi direito aqui o ponto que você quer tocar. Mas dentro da estrutura ali de grande consultoria, de grande empresa, de multinacional, do branding, eu percebi que eu estava gastando muita energia para fazer coisas muito simples. Então, algo estava errado, sabe? Como uma máquina, um carro ali que, meu, está gastando muito combustível para fazer o que precisa fazer, o que sempre fez, sabe? Se eu fosse um celular, a bateria estava riando muito cedo, sabe? Eu falei, putz, algo está errado, estou precisando trocar. E acho que esse foi o primeiro sinal, assim, de que algo precisava mudar, né? De que eu precisava buscar um novo modelo. Eu acho que essa transição, para mim, né, diferente do que eu vejo em muita gente seguindo o caminho de freelas, né, ela passa até por um reposicionamento dentro do mercado de trabalho, né? Putz, eu quero fazer mais disso, eu passei um tempo estudando determinado assunto, e agora sim eu me sinto capaz de fazer isso por conta própria, de largar aqui uma grande empresa, onde eu fazia várias outras coisas, e agora eu vou fazer só o que eu gosto. Para mim, não. Para mim, assim, na prática, na entrega do trabalho, no dia a dia mesmo, no job que pinta no e-mail, eu faço basicamente a mesma coisa. Só que de um jeito completamente diferente, né? Completamente não, porque, claro, né, eu não larguei a mochila nessa nova jornada. Eu levei minha bagagem ali de coisas que eu aprendi nesse caminho, né? Mas é de um jeito muito mais meu. E é até curioso, assim, porque boa parte das coisas que eu faço como um freela, né, como uma empresa de um homem só, elas são burocráticas também, né? Cuidar da empresa ali, toda a parte de contabilidade, que eu faço pessimamente mal, é uma parte da responsabilidade, uma parte importante pra caramba, né? Mas ainda assim eu consigo encontrar um prazer nisso, assim. Eu sou zero fã das burocracias, das rotinas e das coisas super metódicas, assim. Mas eu gosto, eu tenho gostado ainda nesses 6 meses, até essa parte mais de cuidado burocrático, de cuidar de gerir a minha empresa, que no fim das contas é quase que eu mesmo.
Entendi. E aí, acho que eu tô até estendendo um pouco demais essa pergunta, mas queria saber também como que você foi se colocando até se tornar um consultor de marca. Acho que redator já era o plano há um tempo a mais, né? Ouvintes, a gente também estudou junto, então a gente estudou publicidade, Pedro já queria ser redator publicitário muito tempo atrás, mas como que foi mudando, né? Qual foi o processo de talvez descoberta ou de filtro mesmo?
Legal, acho que tem a resposta curta e a resposta longa para essa pergunta, eu vou arriscar fazer a longa. Eu acho que ser redator, para mim, né, lá quando eu cursei publicidade, lá em 1910, mentira, não faz tanto tempo assim. Em 2010, quando eu cursei publicidade, eu queria ser redator. Eu gostava muito de criar, eu gostava de ter ideia, sobretudo ter ideia, até porque, não sei se você se lembra, mas no começo da faculdade a gente tinha objetivos invertidos, né? Eu queria seguir para a direção de artes e queria seguir para a redação.
Sim.
E aí, cara, eu acho muito bonito contar isso, assim, porque para mim significa muito, assim. Eu comecei a me interessar pela publicidade, porque eu me interessava por ter ideia e por criar e por executar uma ideia, né? Ver ela na prática ali. Então a direção de arte fez muito sentido para mim ali na época. Ao longo do tempo, eu desenvolvi um interesse pela redação e o curioso foi que os ouvintes que acessaram aqui o podcast agora devem ter visto que não está lá redator publicitário, porque de fato eu nunca fui um redator publicitário. Eu nunca exerci essa função. Quando eu tive a chance de entrar para uma agência de propaganda, que a gente teve a chance de entrar em dupla para uma agência de propaganda, eu dei para trás, eu pipoquei. Se tem uma coisa que eu tenho orgulho foi ter pipocado lá atrás. Porque eu acho que foi assumir uma vontade que eu tinha, uma vontade muito grande, que era, putz, a minha redação, eu enxergo muito mais ela um passo, dois passos atrás. Eu gosto de buscar o significado, eu gosto de entender o que está por trás, e não só pensar numa puta ideia, na prática, ali na sacada do texto, unicamente, né? Eu acho que eu sempre fui apaixonado pelo que está por trás do texto, além do texto em si. O texto em si também me apaixona, mas o que está por trás também me apaixonava. Então foi assim que, da redação publicitária, eu passei pelo storytelling, do storytelling eu passei para o branding, né? E aí no branding acho que eu me encontrei justamente para conseguir fazer essa ponte entre a parte teórica, a parte do significado e a parte prática. Eu acho que eu fugi bastante da resposta da sua pergunta, mas eu acho que tem uma lição, ou pelo menos um comentário legal para esse momento, que é, quando eu entrei no branding, quando eu entrei ali no mundo das consultorias, eu me interessava muito, então, para esse lado teórico, o lado de construir conceito, criar um significado, né, propor um significado novo. E acho que no fim dessa minha jornada em grandes consultorias, eu estava sentindo falta de ver esse significado aplicado na prática. Eu estava sentindo falta, inclusive, justamente de fechar a história. Aquela história lá atrás, do começo, da redação publicitária que me trouxe para esse mundo, né, que era criar, que era ver uma ideia na rua, eu tive que, antes de ver a ideia na rua, entender o significado por trás, mas em algum momento, depois desses 6 anos em uma grande consultoria, eu percebi, putz, legal, aprendi muito bem a criar os significados, a criar os conceitos, as estratégias. Só que eu sinto falta de ver isso na prática. Eu vejo muita marca morrendo no brand book, sabe? Eu não quero mais ver isso. E aí eu joguei para mim mesmo e joguei para o meu estúdio, assim. Esse é o objetivo, esse é o propósito do meu estúdio, sabe? É fazer a marca romper a barreira do brand book. Então, acho que essa história se amarrou, assim. Acho que foi a partir desse momento em que eu senti que tinha uma vontade a mais, que surgia ali uma angústia. Eu acho que eu gosto muito da ideia da angústia porque ela tem muita potência de te fazer mudar algo e pensar em algo novo. Foi a partir dessa angústia que foi se formando aí ao longo desse tempo que eu percebi, putz, acho que eu vou ter que fazer mais do meu jeito agora, acho que eu vou ter que trilhar um caminho que é meu. E eu vou ter que até voltar mais para a criação, né? Porque eu já estava numa parte de gestão ali, gestão de clientes, gestão de pessoas, gestão de metas, gestão de tudo menos da criação em si, né? Então, acho que me tornar frila e colocar na minha cabeça que eu vou ser uma empresa, um estúdio de um homem só, significa que eu vou fazendo um pouco da gestão de algo que é meu, mas que na hora de criar, eu vou ter que criar. Então, é um retorno, no fim das contas, com uma bagagem de aprendizado. Sabe?
Sim, sim. Faz sentido, cara. Acho que não fugiu muito da pergunta, não. E aí, até em algum momento você falou, quando chega o e-mail ali, o processo é mais ou menos parecido, mas como que chega esse e-mail, né? Como que você fez para conseguir os clientes ou já tinha contatos, teve gente que você já conhecia que foi trabalhar contigo? Como que é esse processo de passar do dia a dia do escritório para ter que construir um portfólio e um contato?
Então, eu não sei como chega esse e-mail, ele chega. A resposta é meio que essa, assim, porque... Acho que, felizmente, nesses 6 meses de freela, eu ainda não precisei ir ativamente atrás de clientes. Acho que tem diversos motivos, né, que explicam isso, que explica essa sorte minha. Eu acho que o primeiro dos motivos é já ter construído um relacionamento, né, um relacionamento com clientes, um relacionamento com outras pessoas que trabalham nesse mercado, né, e que é muito importante na hora de conseguir trampo. Então, assim, no dia 1 da minha vida de freela, já surgiu ali uma oportunidade de fazer um trabalho, sabe? Com um cliente que eu já tinha trabalhado antes, eu já trabalhava e que eu já gostava muito de trabalhar. Então, acho que eu pude até subverter um pouco da lógica do que eu fazia antes. Em uma grande consultoria, eu tinha que seguir ali uma série de normas ou regras para construir uma proposta. Dali em diante, eu poderia ser mais sincero comigo mesmo e com o cliente. Então, eu pude basicamente dizer... Cliente, eu quero fazer esse projeto. Eu vou te passar um valor que eu acho que é o que é justo, eu vou te passar um prazo do que eu acho que é justo. E aí, vamos conversar abertamente? Vamos chegar num justo juntos? E aí, deu certo. É toda vez que dá certo isso? É com todo cliente? Não é. Mas só de poder ter a liberdade de abrir o jogo e dizer que, putz, o cálculo que eu faço, ele traz uma combinação de fatores, que tem um lado racional, sem dúvida, mas tem um lado emocional também. Eu posso abrir esse jogo para o cliente e falar, olha, eu quero pegar esse projeto, ou, putz, agora eu estou com muitos projetos, então talvez eu não dê conta. Poder abrir esse jogo e ser mais franco, eu acho que é um lance muito legal, sabe? Mas para tentar responder essa sua pergunta de uma forma mais objetiva, eu acho que a grande ferramenta que eu uso para prospectar clientes, no fim das contas, é a parceria. E o que é essa parceria, né? No fim das contas, eu acho que eu trabalhei com muita gente nesse segmento, nesse mercado. Eu criei elos ali com muita gente que, no início, foi muito em cima da curiosidade. Então, né, eu contei aqui já que a minha formação é em publicidade, eu trabalhei com redação, mas eu tinha interesse em direção de arte. Quando eu entrei para o branding, eu sempre me interessei por estratégia de marca também, e eu sempre me interessei pelo design também. Então, eu sempre fui muito interessado e muito curioso. Eu acabei criando conexões e amigos, parceiros, que estão em outras áreas. Hoje, são essas pessoas com quem eu trabalho no dia a dia. São essas pessoas que me indicam para fazer projetos junto com elas, mas que também eu indico para fazer projetos juntos. Eu acho que essa é a beleza, no fim das contas, da parceria. E acho que está aí muito do que eu acredito para esse mercado do branding, que é uma construção cada vez mais em cima de parcerias. E é assim, surge um projeto novo para mim, eu preciso de alguém que seja especialista em uma entrega muito específica, eu vou contar com uma pessoa A, B ou C. Agora, se a entrega é um pouquinho diferente, eu vou buscar um outro parceiro, um outro amigo meu com quem eu já trabalhei. E vice-versa, né? Quando esse parceiro, esse amigo meu, precisa de uma entrega específica ali de estratégia, de naming, de linguagem de marca, ele sabe que ele pode contar comigo. Então, no fim das contas, a gente cria uma série de pequenos estúdios no mercado que são capazes de se modular e de se encaixar e de trabalhar junto. Então, acho que esse modo de trabalho, ele faz muito parte já do meu presente, é muito a maneira como eu trabalho, e é muito a maneira, acho que essa é uma coisa super legal, assim, é muito a maneira de como eu gosto de apresentar uma proposta para um cliente. Se surge uma proposta para eu fazer, eu vou contar com um ou dois parceiros, eu vou colocar o nome da empresa do parceiro ali. Eu vou deixar claro para o cliente que é, amigo, você está trabalhando com uma soma entre estúdio A, B e C, porque eu acho que tem um valor nesse jeito de pensar. Eu acho que o jeito de trabalhar a marca e de trabalhar a comunicação de uma maneira geral, assim, em que você tem grandes empresas, você tem os Walmarts assim, da entrega, sabe? Que entrega de... Ou você tem uma Amazon ali que entrega de A a Z para você. Putz, não faz tanto sentido, sabe? Ou é muito difícil de manobrar na hora que você precisa colocar isso em movimento, colocar isso em prática. Então, para quem é freela, para quem está nesse mercado, às vezes competindo com gente grande até, eu acho que esse é um grande diferencial. É abrir o jogo, é ser sincero no sentido ali de negociar uma proposta, de chegar num valor justo, e também ser sincero na hora de formar uma equipe, sabe? Então, acho que no fim das contas, para resumir aqui a resposta para você, é como é que chegam esses clientes? Chegam muito através de parceria e acho que cada vez mais para o futuro é também o que eu busco. Construir carreira, construir projeto, construir histórias aí dentro desse segmento, juntando quem sabe contar muito bem elas em cada um desses momentos.
Sim, cara, faz todo sentido e é engraçado se sentir mais parte de uma comunidade trabalhando sozinho do que às vezes dentro do escritório, quando as coisas são muito rápidas e às vezes as equipes nem conseguem se falar direito, né? Às vezes é mais integrado ter várias partículas sozinhas ali do que um negócio só grande.
Cara, total. Eu acho que você falou uma palavra que me perseguiu muito durante a minha carreira, que é o lance da integração. Eu sempre recebi essa cobrança, ah, não, porque o nosso trabalho tem que ser integrado, não dá para o cliente entender que primeiro vem a equipe de estratégia, apresenta, entrega, vai embora, vem equipe de identidade, entrega, vai embora, vem outra equipe. Realmente não faz sentido, concordo plenamente. Só que eu acho que essa integração ela tem que ser muito bem pensada. E eu acho que é agora, quando eu estou do lado de fora, quando eu estou com uma empresa que eu acredito que o único funcionário vai ser eu mesmo, é que eu me sinto mais integrado com outras entregas e com outros... Difícil falar essa frase, hein? Integrar com outras entregas, hein? Três tigres tristes total. Mas, enfim, é o momento que eu me sinto mais conectado com outras especialidades, é no momento que eu sei muito bem qual que é a minha. Então, acho que, no fim das contas, A beleza da integração de um trabalho co-criado, né, que a gente não deixa de ouvir cada vez mais o desejo da co-criação pelos clientes, ela vem muito como consequência de um entendimento também da entrega individual de cada um. Eu acho que a beleza de um trabalho integrado está na soma entre a capacidade de trabalhar junto e a capacidade de saber muito bem quando é o momento de cada um focar na sua entrega, sabe? É o coletivo e o individual ao mesmo tempo. Tem um paradoxo aí de a cocriação ser formada pelo trabalho coletivo e também pelo trabalho individual? Acho que tem até um paradoxo superficial, mas acho que é o que dá a beleza, é o que dá a distintividade para um projeto, sabe?
Sim, sim. Cara, demais. E no dia a dia, assim, também tem essa diferença grande de... Bom, essa também é uma diferença que a pandemia deixou mais explícita, mas de estar no escritório e conviver com as pessoas e, putz, você não entendeu o negócio, você vai ali na mesa da pessoa e conversa. E como que foi para você se estruturar nessa mudança também, né? De, cara, não tem mais a mesa de ninguém para entender o negócio. Tem que ou trocar um e-mail, ou ligar, ou resolver sozinho, né?
Ótima pergunta, cara. Ótima pergunta, porque isso me faz lembrar da minha vida pré-consultoria de marca, né? Onde eu já trabalhava de casa ali em 2012, 13, eu estava trabalhando de casa, de dentro de casa, eu trabalhava num pequeno estúdio de storytelling, em que a gente se reunia ali uma vez por semana num coworking, mas majoritariamente o trabalho era de casa. E, como eu já disse aqui, eu não sou a pessoa mais organizada do mundo, eu tenho um lado caótico muito forte em mim, vem muito da minha essência ali. Então eu tinha um pouco de trauma. Eu lembro quando eu entrei no mundo das consultorias, eu falei: caramba, a melhor notícia que eu tenho agora é ter uma baia. Eu tenho ponto, eu bato ponto e eu tenho uma baia. Eu fiquei muito feliz de ter esse, sei lá como definir, né? Mas de ter esses moldes. Agora eu me encaixo aqui porque eu tenho um molde, né? E aí quando veio a pandemia e a gente foi trabalhar de casa, putz, no primeiro dia eu já arrumei minha postura ali na cadeira e falei: vamos ter que voltar do zero aqui. Pedro, não vai cair nos erros do passado e se bagunçar tudo de novo, né? Você está sabendo muito bem aí diferenciar o lado pessoal do lado profissional, de trazer esse equilíbrio para a sua vida. Não é porque agora você vai trabalhar de casa que isso tem que se perder, né? E rolou bem, cara. E no fim das contas, o trabalhar de casa, né, o trabalho remoto durante a pandemia, foi um grande estágio, quebrou o gelo ali para mim. Aquela hora que você entra no mar e a água bate na cintura, já estou dentro do mar. Beleza, está meio caminho andado para essa vida. O lado prático, o lado do dia a dia, vai ser igualzinho que é agora. A única diferença é que o computador que eu estou usando não vai ser mais da firma, vai ser meu. Então, acho que a transição para uma rotina de trabalhar em uma grande consultoria e de trabalhar numa pequeniníssima consultoria, que é a minha mesma, foi muito tranquila por causa dessa fase de transição que a pandemia obrigou a gente a viver.
Sim, e aí você sente que você conseguiu continuar separando assim muito bem o que é pessoal e o que é profissional, enfim, você falou de não cair nos erros do passado, deu certo, assim? Está dando certo?
Cara, até o dia 25 de maio de 2021 está dando certo.
Está registrado, se um dia entrar um caos completo, você pode ouvir aqui e falar: porra, mas em maio tava tudo bem.
Ali foi o começo do fim, Mas acho que, cara, existe uma palavra assim que é muito polêmica, ela é bastante polêmica, e que pode me comprometer muito aqui. Clientes, se vocês estiverem ouvindo, pausem nesse momento esse podcast. Mas existe uma palavra muito polêmica que eu gosto de lembrar e levar para o meu dia a dia, para a minha rotina, que é a irresponsabilidade. Eu acho que a minha rotina, ela precisa de um grau de irresponsabilidade. É polêmico. Vocês que estão ouvindo o podcast não estão vendo, mas o Gini está fazendo que não com a cabeça. Ele não concorda com isso. Qual que é o sentido que eu estou dando para essa irresponsabilidade, né? Quer dizer, então, que o Pedro deixa de entregar os projetos, de cumprir os prazos? Não, jamais. Eu acho que é uma irresponsabilidade que recai só sobre mim mesmo. Só sobre a minha rotina, sobre o meu dia a dia. Eu desenvolvi, né, ao longo da minha carreira, uma capacidade muito legal de gerir meu tempo de criação. Acho que hoje eu posso dizer que eu tenho muito controle ali do tempo que eu gasto para fazer uma ou outra entrega. E esse controle do tempo que eu preciso para fazer uma ou outra entrega me permite colocar um pouquinho dentro dele um descontrole. Que, na verdade, é uma parte do meu dia em que eu consigo deixar um pouco solto para entender o que, que eu quero fazer naquele momento. O que, que me dá vontade de fazer naquele momento. E eu não estou dizendo assim, ah, então, putz, eu paro no meio do dia para, sei lá, para jogar bola no quintal. Não, nunca me bate essa vontade de jogar bola no quintal no meio do dia. Talvez na pandemia um pouco, às vezes, mas é bem raro, assim. Na verdade, o que eu quero dizer com esse grau de descontrole no meu dia é me dar a liberdade de fazer o que eu quero fazer dentro do trabalho nos horários que, putz, me batem quando me dá na telha, sabe? Eu tenho uma entrega aqui, sexta-feira eu tenho 3 entregas para fazer. Qual que eu vou fazer primeiro? Aqui é mais complexa, aqui, sei lá, aqui é mais importante, aqui eu vou gastar mais tempo, não sei, eu vou fazer o que eu estou com vontade de fazer, porque eu tenho uma certeza nisso tudo. Eu vou entregar tudo até o fim ali, sabe? Eu vou cumprir todos os prazos. Então, se eu tenho até sexta para fazer essas 3 entregas, eu vou me permitir, na segunda, na terça, na quarta e na quinta, flexibilizar e entender como eu encaixo tudo isso. Mas, de resto, assim, a minha rotina, ela é bem quadradinha, né? Do começo do ano para cá, nesses quase 6 meses aí de vida de frila, eu tenho praticado o horário comercial total, assim, das 9 às 18, começo a trabalhar às 9 para as 18, tenho tentado coordenar, controlar, me organizar para isso. Eu paro 2 horas também, na hora do almoço, porque meio que eu faço questão de todo dia fazer o almoço ali, ou se eu não faço o almoço, ter uma pausa maior. Acho que 1 hora só de almoço, eu estando em casa, é pouco, é muito rápido. Então, eu me dou um pouco desse luxo e me faz muito bem fazer 2 horas de almoço, ali uma pausa um pouco maior. Mas, assim, acima de tudo, é uma rotina bem quadradinha. Só que dentro desse quadrado, que é a minha rotina, eu permito bagunçar ela um pouco. Então, eu diria que eu guardo momentos para desordem dentro da minha ordem. Porque, no fim das contas, acho que é na desordem que novas ordens vão surgir. Então, é na desordem que novas criações vão pintar. Então, é um pouco do que eu busco aí na minha rotina, no meu dia a dia de trabalho.
Cara, faz sentido. E aí eu fico curioso para entender se esse é o mesmo sistema aplicado à grana.
Cara, exatamente o mesmo sistema. A próxima pergunta. Cara, se eu for te dizer como é que eu lido com as minhas finanças, né? Ou acho que ponto importante aí, né? Não com as minhas finanças, com as finanças da empresa em si, do estúdio, né? Eu lido mal. Não, brincadeira. Eu não lido exatamente mal. Eu acho que até para tomar essa decisão de virar a frila, eu guardei um bom dinheiro antes de sair, né, da empresa onde eu trabalhava. Então, eu fiz questão ali de garantir que eu teria, pelo menos de 3 a 6 meses de grana guardada, para garantir que, putz, se o mundo descobrisse que eu sou uma grande farsa, ninguém quisesse me pagar para mais nenhum projeto na minha vida, eu ainda conseguiria me virar por 3 a 6 meses. Mas, assim, ainda tendo feito essa poupança, apesar disso, eu não sou uma pessoa muito regrada, muito contida, muito lápis e papel ali, com dinheiro. Até porque eu considero que, cara, no fim das contas, assim, nas minhas vontades, no que eu costumo gastar dinheiro, eu acabo sendo uma pessoa econômica. Assim, acho que eu não tenho um estilo de vida que é tão caro assim, de modo que eu precise controlar na ponta do lápis ali. Então, a resposta é muito parecida com a anterior. Eu acho que eu tenho a noção que, no fim das contas, na sexta-feira, no fim do mês, o meu estilo de vida vai me fazer gastar dentro do que eu estou ganhando. Com isso, eu me permito ali abrir algumas exceções no meu dia a dia, na minha vida. Significa que eu não confiro minha conta do banco, que eu não acompanho, putz, dia sim, dia não, se a grana está entrando ali? Claro que acompanho, mas eu acabo sendo não tão rígido comigo mesmo nesse sentido, sabe?
Entendi. E, bom, é engraçado que funcione nos dois âmbitos, né? Porque mostra mesmo que é um negócio que é o seu jeito de lidar, é o jeito da empresa, da sua empresa de lidar, e que não ia acontecer em outros contextos mesmo. Tipo, a única chance disso funcionar desse jeito era por conta. Né?
Total. Vamos ver se vai dar certo, né? A gente tá falando em 6 meses só de empresa. Com 1 ano, com 2 anos, a gente vê se o pavio continua aceso ou não.
E aí, cara, você tem planos para esses próximos tempos, assim, até mais de longo prazo? Tem alguma coisa que você já vislumbra aí ou você está mesmo vendo qual vai ser?
Cara, tenho plano, sim. São planos que nasceram desde o momento ali que eu me tornei freela, né? Que eu percebi que eu estava me tornando freela, na verdade. E, assim, eu acho que, em geral, para ser polêmico mais uma vez, meu plano de carreira hoje é trabalhar menos. Mas é trabalhar menos e trabalhar melhor. Hoje, assim, a gente estava falando de rotina de trabalho, eu já trabalho por dia, em média, ali, 7, no máximo 8 horas, né? Porque eu faço essa, trabalho das 9 às 6, faço a pausa de 2 horas, acabo trabalhando aí mais ou menos em média 7 horas, se eu não errei nas contas. Então, eu paro para cozinhar, eu tiro um momento ali de manhã, eu faço questão de ler alguma coisa, de espairar, de procurar uma outra coisa para me distrair. À noite eu procuro ilustrar, procuro fazer alguma outra coisa. E ao longo do tempo, o meu plano é continuar fazendo isso e, na verdade, intensificar essas outras coisas da minha vida. Então, no fim das contas, dá para dizer que a longo prazo, o meu objetivo é conseguir trabalhar 6 horas por dia, 5 horas por dia, 4 horas por dia até. Ou então, 4 dias por semana, né? 3 dias por semana, eventualmente. E acho que tudo isso passa por uma rotina que seja organizada, que eu tenha o controle ali, que eu tenha a noção das medidas ali, do tempo que eu preciso destinar para cada entrega, sabe? E passa também por uma vida financeira que não exija demais de mim, sabe? Que eu não tenha que me matar de trabalhar para fechar as contas no fim do mês. Então, para poder, com mais tranquilidade, querer menos e trabalhar menos, sabe? Mas acho que, no fim das contas, é o menos e melhor. Eu acho que até o nome do meu estúdio, né, o Pavio, ele carrega um pouco disso no seu significado para mim. Então, a ideia do nome Pavio, né, e que eu fiz questão quando eu decidi me tornar freela, putz, por que eu não virei só Pedro Castellick Estúdio, Pedro Castellick Branding e ponto. Porque eu queria deixar muito marcado ali que existe uma diferença. Existe outro Pedro Castellick, sabe? Que existem outros Pedros Castellicks que têm outros interesses. E eu queria dar um nome e já ter a oportunidade de contar uma história com esse nome do que eu acredito dentro desse mercado de marcas. Então, a ideia do nome Pavio foi justamente simbolizar um pouco dessa minha vontade, desse meu objetivo, né? O que é o Pavio? O Pavio é um fio. É um fio condutor que permite que o mínimo esforço, que é uma faísca, uma pequena ideia, ela acabe tomando grandes proporções. Então, acho que essas coisas até se conectam um pouco, sabe? Então, quando é isso o que eu me refiro quando eu falo de trabalhar menos e melhor. É conseguir ali ter muita noção, com muita consciência da minha entrega, da minha forma de trabalhar, para conseguir acender projetos, ideias, marcas, que não vão perder o fôlego, não vão perder o fogo ao longo do tempo, sabe? Que vão garantir ali que eu tenho uma vida legal, que eu consiga pagar minhas contas, consiga guardar um dinheiro para minha vida. Enfim, estou falando um monte aqui, mas acho que tem uma outra coisa que eu queria comentar também, que acho que vem na sequência disso, assim. Porque, bom, eu falei até agora sobre a desorganização, a irresponsabilidade e o trabalhar menos, né? Os ouvintes nesse momento devem estar pensando: que cara maluco que é esse? Vou parar esse podcast agora. Não parem agora. Eu juro que tem um motivo por trás disso. Assim.
Vai vender seu curso no final, né?
Meu grande objetivo, gente, é virar coach. Não, brincadeira. Eu quero trabalhar menos, né? Eu gosto muito da ideia de poder trabalhar menos. Na verdade, é para equilibrar mais todo o resto, sabe? Eu tenho esse objetivo de ter uma vida profissional mais controlada e que eu posso modelar e modular ela no resto da minha vida, porque eu sou justamente essas outras coisas que eu falei, né? Então, contando uma história rápida aqui, quando eu saí da grande consultoria onde eu trabalhava, quando foram anunciar a minha saída para todo mundo, para a empresa, eles disseram, né, o Pedro está saindo porque ele vai se dedicar ao traço dele de agora em diante. E essa fala foi muito se referindo à ilustração. E acho que até quando eu pedi demissão, eu falei um pouco demais sobre isso. Ah, porque eu quero ilustrar mais, porque eu quero escrever mais, porque eu quero fazer mais minhas coisas. Então a conclusão que a galera tirou foi, putz, ele quer desenhar, né? Cansou da redação. Só que, no fim das contas, essa fala que ali, quando anunciaram minha saída, anunciaram para a galera, eu acho que ela foi mais... eu gosto de interpretar ela mais literariamente do que literalmente. Por quê? Porque se tiverem ilustradores ouvindo o que eu estou falando aqui, eu não sou ilustrador profissional, gente. A técnica não é dos meus fortes, não é nada do meu forte. Então, assim, a ilustração, para mim, eu me considero até um ilustrador amador. No meu Instagram de ilustrações, eu me apresento, eu mudei esses tempos a minha bio e acho que eu cheguei em algo que sintetiza um pouco como eu me enxergo nesse meio, que é chargista de várzea. E por que eu vejo uma beleza em me apresentar como chargista de várzea? Porque não tem uma ciência ali, não tem uma proporção áurea, não tem uma beleza clássica nesse traço. Até porque, em algum momento da minha vida, ali na infância, na adolescência, eu parei de desenhar justamente porque eu percebi que meu traço, ele parava. Eu deixei de ser criança, deixei de ser um infantil, mas meu traço ainda tinha muito do infantil. Então, o que um adolescente faz? Fala, tchau, infantil. Vou parar de desenhar, vou fazer outras coisas mais sérias aqui. Vou assistir jornal. E aí, eu acho que assim, a beleza de me chamar de chargista de várzea é porque, cara, você já assistiu futebol de várzea? É lindo. A paixão pelo futebol tá ali. É ali que a paixão pelo futebol vive de verdade. Então, eu me considero como um chargista de várzea um pouco por isso. Só que aí, voltando de toda essa digressão que eu fiz, quando anunciaram que eu estava saindo da grande consultoria para viver do meu traço, para viver mais do meu traço no dia a dia, né? É para isso me inspirar e me motivar mais no dia a dia. Mas eu definitivamente não pago minhas contas com isso. E nem pretendo pagar minhas contas com isso. E tá tudo bem. Porque a longo prazo, eu também meu objetivo não é largar a carreira de redação, largar o mundo das marcas. Cara, eu adoro fazer isso. Eu gosto muito de fazer isso. Mas tanto quanto eu gosto de fazer isso, eu gosto de ilustrar, eu gosto de escrever, eu gosto de cozinhar. E, principalmente, eu gosto de misturar todas essas coisas na minha vida. Então, assim, um tempo atrás eu estava pensando, cara, mas peraí, eu sou, no fim das contas, um especialista em alguma coisa ou sou mais um generalista? O que, que eu sou? Né? E eu cheguei à conclusão de que eu sou mais a mistura dessas coisas. E talvez eu seja alguém com capacidade de fazer a ponte entre essas diferentes coisas. Alguém com capacidade de integrar, sabe? A gente estava falando de integração até agora. Eu acho que é isso. Assim, eu quero viver uma vida integrada nesse sentido. Mais multidisciplinar, no sentido de uma disciplina é o trabalho, outra disciplina é a ilustração, outra disciplina é a escrita, outra disciplina é a jardinagem. Cara, eu adoro jardinagem, sabe? Então, para mim, é essa a verdadeira integração. Né? Eu acho que uma coisa que me dava muita agonia dentro do mundo corporativo era que a gente trabalhava ali do lado de dentro dos prédios espelhados, né, cara? E prédio espelhado, sabe aquela história, acho que foi em Londres, um tempo atrás, ou muito tempo atrás, sei lá, de bater o sol num prédio espelhado, e aí ele, aquele mesmo efeito que a gente fazia com as formigas, de colocar uma lupa, quer dizer, eu nunca fiz, a gente não, talvez os ouvintes já fizeram, de matar uma formiga com uma lupa. Sabe aquele mesmo efeito que a lupa traz? Os prédios, meio que, eu tenho a impressão que os prédios também trazem ali no Itaim, sabe, aqueles prédios todos espelhados, assim, no fim das contas, o que isso significa, né? Toda essa viagem aqui que eu tô falando. E fica muito, o que tá dentro fica muito dentro, cara. A gente fica se alimentando de referências que estão dentro desse mercado, e a gente fala com pessoas que estão dentro desse mercado, e na hora de construir uma apresentação, a gente vai citar uma frase do Steve Jobs. Cara, eu não boto muita fé nisso, sabe? Eu prefiro muito mais, citar uma frase do Paulo Gallo, que é o líder dos entregadores antifascistas, sabe, que tem uma visão muito foda desse novo mercado que nasceu há pouco tempo e que talvez a gente dê pouca atenção para isso e problematize pouco. Eu prefiro muito mais misturar essas referências, trazer uma referência que é literária para minha apresentação de brand, trazer uma referência que é extremamente social para uma marca que quer ter um impacto social. Eu prefiro muito mais fazer esse cruzamento do que simplesmente me abastecer de mais do mesmo dentro desse mercado, simplesmente porque eu gosto. Eu gosto da minha profissão, mas eu gosto mais ainda de trazer coisas de fora da minha profissão para dentro dela e trazer ela para fora, tudo que esse simbólico dos prédios espelhados representa.
Cara, é engraçado porque antes de gravar a gente estava aqui conversando sobre um dos últimos ou o último episódio do Papo Frila em que se fala de generalismo e de nexialismo. Que você trouxe aí, acho que sem querer, talvez sem saber exatamente, mas uma ou algumas definições do que é ser nexialista, e é fazer essa ponte, encontrar nexo nas coisas, sabe? Então é engraçado que isso... Eu mesmo não conhecia esse conceito antes dessa conversa.
Demais também, não.
Então, e isso acaba voltando, e às vezes quando eu escuto episódios antigos eu falo, putz, eu não sabia que existia essa palavra, mas é disso que a gente tá falando. E acho que é disso que a gente tá falando aqui, sabe? Uhum. É interessante que isso vai e volta, assim, independente de saber o nome ou não, é uma coisa que você conseguiu sentir, organizar e jogar pro seu trabalho agora com o seu estúdio.
Cara, eu acho que eu volto pro assunto do nome da Pavio, né, do meu estúdio. Acho que até por trabalhar com naming, eu fico muito fissurado com essa ideia do que esse nome está significando, né? Para fora, eu falo muito sobre criar marcas que não vão morrer num brand book, né? Eu dou aula de identidade de marca e o nome que eu dei para a aula não é simplesmente identidade de marca, é como as marcas morrem. Eu passo uma parte da aula falando como as marcas ganham vida, como é que você cria uma identidade, como é que você cria um nome. Mas boa parte da aula, a parte central da aula, é explicar como não fazer com que uma marca morra. Porque ela está viva, ela tem todos os elementos dela ali. Como é que você garante que ela não perde fôlego? Que ela não se apaga na prática? Então, assim, você só consegue garantir que uma marca, um trabalho, seja lá o que for, não vai perder todos os significados que você pensou na prática, quando, na hora de buscar referências, você não olhou só para dentro, você olhou para fora também. Uma marca que vive do lado de lá do balcão, ela tem que ter referências que estão do lado de lá do balcão, não do lado de dentro, sabe? Então, acho que é muito isso que eu fico martelando na minha cabeça, sabe? O nome da Pavio nasce muito daí. É quase como se fosse um lembrete para mim. Pedro, você está onde você está fazendo o que você está por um motivo. Não deixe essa chama se apagar em você, sabe? Não se esqueça disso. Isso fica martelando ali para mim.
Cara, demais. É uma função relevante também de ter um nome que não é só o seu nome, né? É uma coisa que trabalha contigo também todos os dias. Né?
Total.
E queria saber se você tem alguma indicação de conteúdo, assim, pode ser relacionado ao trabalho ou não, pode ser filme, livro, qualquer coisa que você dá de dica aí pra galera que estiver escutando procurar.
Cara, como referência, assim, eu tava comentando agora há pouco sobre como eu gosto ali de ter meu momento na manhã para fazer minhas coisas, para ler, para escrever, para ilustrar, de como eu tiro o almoço ali para cozinhar e de como eu tiro a noite também para produzir mais alguma coisa. E aí eu lembrei de uma coisa, cara, comentando sobre esse meu, minha rotina matutina, e muito doido, né? Um pequeno parênteses. Se teve uma coisa que a pandemia mudou na minha vida, foi eu acordar cedo. Assim, eu tô virando cada vez mais um interioriano, um senhor que levanta junto com as galinhas, só falta ter as galinhas aqui no meu quintal. Porque eu faço questão de levantar 6 da manhã, e, cara, uma das coisas que eu faço de manhã todos os dias é respirar, né? E aí, putz, você pode pensar, tá, que besteira. É. Ele perguntou quais são suas referências, você vai falar que no fim das contas o que você faz questão, o que te alimenta todos os dias um pouco ali é parar para respirar. Mas eu gosto demais de respirar, respirar respirando de verdade. Assim, eu lembro que a culpa disso, né, dessa noia que eu tenho com o parar para respirar é de uma professora minha de redação do colégio, lá do ensino médio, a Moema. Moema, se você estiver nos ouvindo, muito obrigado por isso. Na época do vestibular, ela deu um conselho para a sala que, cara, eu nunca esqueci. Não esqueçam de respirar. Na hora de fazer a prova ali, na hora que você tá, putz, tenso pra caramba, vou passar ou não vou passar, você responder ou não sei responder, você tá lembrando de respirar? Vai fazer a diferença, sabe? E no fim das contas, acho que a mulher foi muito poderosa na fala dela, né? Porque em duas coisas ela me influenciou. Eu nunca esqueci de respirar, até hoje eu lembro disso, e eu virei redator, né? Eu era professor de redação, então ela me influenciou ali. E aí, assim, dentro dessa minha rotina, né, dentro do respirar aí da manhã, o respirar não precisa ser só unicamente sentar e respirar, beleza, vou sentar deitar na rede aqui na frente de casa e ficar respirando. É isso também, mas é também o respirar no sentido de, até de buscar novas referências. É o ler também, ler além da literatura corporativa, né, quando eu dou aula, quando eu dou... ensino, sei lá, dou alguma aula mesmo, as pessoas perguntam, putz, passa algumas referências para eu ler sobre o assunto, e eu sempre tenho que dar uma enrolada, assim, eu falo, ah, não, claro, eu vou ver e te aviso. Eu vou buscar umas referências aqui e te passo. Na verdade, assim, mais uma vez me comprometendo aqui nesse podcast, eu não tenho tantas referências, assim, de dentro do meio corporativo, sabe? É, de novo, eu acho que é porque o ouro está lá fora, sabe? E aí, nesses momentos de respiração da minha manhã aí que eu estou citando, cara, esses tempos eu estava lendo a dissertação de mestrado de um amigo que terminou mestrado em Direito agora, sobre Direito Penal. Eu fui ler sobre o assunto. Ou um tempo atrás eu estava mega interessado sobre psicanálise. Estava um pouco intrigado ali com as minhas próprias sessões. Eu quis entender um pouco mais, fui ler sobre o assunto. Peguei vários livros para ler, assim, e acho que foi uma época ali que eu fiquei mega, mega impactado com aquilo. Em outros momentos, putz, eu vou ler sobre ciências sociais, eu vou ler literatura marginal, que é algo que eu adoro também. Uma super dica, aliás, eu não dei nenhuma dica até agora, não respondi sua pergunta até agora, mas agora eu vou dar. Leiam autores brasileiros vivos. Eu sou um deles, mas não precisa me ler, não estou falando, não é meu jabá aqui. É leiam autores brasileiros vivos, é muito importante saber do que está rolando nos dias de hoje, sabe? Acho que a gente consome muita gente viva, contemporânea, a gente ouve música atual, a gente consome arte dos dias de hoje, e literatura, às vezes, a gente ainda é muito preso com quem já morreu, com quem já se foi. Que é importante? É importante demais. Mas também é super importante ler quem está produzindo isso hoje. Então, o lado da literatura marginal ali é mega importante. Ler quem está se publicando por conta própria, sabe? Ler essa galera que, cara, publicar um livro por conta própria, eu fiz isso ano passado, não é fácil. Então tem um valor duplo ali, pelo que a pessoa escreveu e por ter conseguido publicar isso de fato, sabe? E aí eu acho que, no fim das contas, nesse monte de referência que eu tentei dar aqui e não dei, eu acho que a riqueza está em fazer pontes, sabe? Em conseguir conectar, trazer o inesperado para o dia a dia do trabalho, sabe? Eu acho que no fim das contas, no momento que você sabe muito bem o que você curte fazer e o seu ponto de vista, eu repito uma coisa muitas vezes, assim, acho que em toda apresentação para cliente, eu pergunto o que é marca ali para o cliente, né? Instigo ele a pensar um pouco e eu trago o meu ponto de vista, que é, para mim, marca é um olhar. Marca é um olhar, cara, é um ponto de vista que você está trazendo, ele é uma dimensão. Na verdade, é uma combinação de dimensões que você traz para uma entrega. E não só marca, qualquer entrega é um olhar, sabe? No momento que você conhece muito bem qual que é o seu olhar, de novo, quando eu dou aula, uma das primeiras observações que eu faço na aula, eu falo, gente, minha aula tem viés. Ela tem um ponto de vista. É o meu ponto de vista aqui. Eu não estou trazendo algo frio aqui para vocês, teórico, pronto. Eu estou trazendo algo quente, algo que, putz, me esquentou a cabeça em algum momento. E que também, eu acho que no fim das contas combina duas coisas. Eu estou trazendo um ponto de vista que já me deu muito frio na barriga e que já me esquentou muito a cabeça na minha vida. Eu estou trazendo algo vivo, algo humano, sabe? E esse algo humano, eu acho que vem muito dessa mistura de referência, sabe? De olhar para algo que não é óbvio. Acho que no fim das contas é isso, assim. Vejo muito profissional que, putz, busca referência só dentro da sua própria área. E legal, claro, é importante buscar referências dentro da própria área. Mas é legal buscar fora também. É bem legal buscar o inusitado nisso.
Sim, essa coisa da literatura é complicado, né? De saber e procurar pessoas que estão produzindo e que estão produzindo agora, né? Não que produziram só no século XV na Europa e que a gente já está cansado de ver e tal. É doido isso, cara. Tem a ver com essa coisa do trabalho também, né? De... Essas pessoas são as pessoas que estão acordando todos os dias pensando nisso e se organizando para publicar, para escrever.
E para alguém que escreve, como eu faço aí todos os dias, eu acho que é muito mais fácil me inspirar em alguém que está escrevendo agora, num contexto muito parecido com o meu, do que me inspirar em alguém que já escreveu há muito tempo. Sei lá se isso faz sentido, tá? Eu acabei de pensar nisso. Mas me parece fazer. Me parece fazer sentido. Assim, até porque, às vezes, eu sinto que tem livros que eu leio ali que... Eu quase que leio para escrever mesmo, sabe? Eu sei que aquilo vai me provocar, de alguma maneira. Eu gosto muito de estar me provocando a todo momento, sabe? De estar buscando... tá, beleza, eu vou juntar A com Z aqui, eu vou tentar pegar uma referência totalmente aleatória e vou trazer para esse contexto. Eu não sei, eu gosto de... acho que, não sei explicar, mas eu gosto de fazer isso.
Acho que tá explicado, cara. E aí, acho que você também já foi se direcionando mais para o final do papo. E para encerrar, eu queria te perguntar se você pudesse voltar no passado e dar uma ou algumas dicas para você mesmo sobre essa vida de frila, quais seriam?
Qual passado, você diz? O passado de 1992? Passado 2000, passado 2010.
Você pode escolher, cara. Você pode escolher, porque se eu escolhesse isso ia ser muito cruel, né? Essa pergunta já é difícil o suficiente sem eu dar um intervalo de idade.
É super difícil. É ainda mais difícil para quem não tem muita memória, que nem eu. Assim, a minha memória é tipo um disquete de 1.44 mega. Então, ainda mais quando me perguntam, putz, e aí, o que você traz do passado para os dias de hoje? Não sei, não lembro. Mas, cara, acho que se fosse para trazer, assim, né, ou para dar uma dica para o Pedro do passado, até brincando um pouco com as palavras, porque no fim das contas é o que eu faço todos os dias, Pedro do passado, não tente prever o futuro. Não tente. Deixa o que passou. Primeiro, deixa o que passou no passado, faz o que tem que fazer no presente e não tenta prever o futuro. Eu acho que essa dica é para o Pedro do passado e é para o Pedro do presente também. Não tentar prever o futuro, sabe? Faz só 6 meses que eu sou frila. E esses 6 meses, eu não acertei como eles seriam em nenhum dos meses. O janeiro que eu imaginava quando eu pedi demissão lá no final do ano passado, não foi o janeiro que rolou. Fevereiro, também não. Março, também não. Abril, também não. Maio, também não. Então, assim, se eu tenho uma certeza junho não vai ser como eu estava imaginando. Aliás, eu nem estava imaginando. Para além de 6 meses, eu não me preparei financeiramente e também não imaginei como vai ser na prática. Então, acho que o conselho que fica para o Pedro do passado, do presente, do futuro, é não pensar muito no passado e no futuro. Pensar no presente só, vai.
Já tá dando certo, né?
Tomara que o Pedro do futuro não se arrependa de tudo que o Pedro do presente está falando agora.
Você pode voltar a ouvir aqui e xingar você mesmo, se por acaso for tudo ao contrário.
Eu vou negar
tudo
que eu
disse. Ou se for exatamente como você está imaginando, né? Que é um problema. Cara, valeu pela conversa, Pedro. Foi demais te ouvir um pouco de como você está se adaptando, de como toda essa trajetória, passando por algumas áreas aí correlatas, te levou a abrir o estúdio hoje. Então, obrigado pelo tempo, pela conversa.
Cara, eu que agradeço. Foi massa, eu falei que eu gosto de ser provocado, e foi massa ser provocado a pensar em tudo isso. Assim, às vezes a gente também vive ali a rotina, ainda mais uma rotina nova, no meio de uma rotina que já é nova, que é a pandemia, a gente vive muito no piloto automático ali. Então é legal, às vezes, desligar o piloto automático e pensar, epa, onde é que eu tô, o que eu tô fazendo agora e por que eu tô aqui, né? Fazer um pouco desse momento de respiração dentro da própria carreira.
Demais. Falou então, Pedro, a gente se fala.
Obrigado e até a próxima.
Você ouviu uma edição fonohouse.com.